Já são horas. Já são horas. Com Hélder Tavares e Catarina Moreira.
Ora bem, o meu convidado já cá está, é ator, realizador, ganhou um prémio no Festival de Cannes com a curta-metragem Nós na Cabeça, foi também distinguido com o Globo de Ouro ao lado da Madalena Aragão, faz agora parte do elenco da nova novela da TV Cacau e é isso que o traz aqui hoje. Lucas Dutra, muito bom dia, meu querido.
Olá, muito bom dia.
Isto de entrevistar amigos tem muito que se me diga.
É muito complicado.
É muito
complicado. Tem tudo para correr mal, percebes, Hélder?
Isto é muito complicado, mas vamos ser profissionais, não é?
Eu vou tentar o meu melhor.
Olha, vamos falar desta nova novela da MTV que estreou esta semana, que acaba que está a ser um sucesso de audiências, não é?
Está a funcionar muito bem, muito bem mesmo. Eu acho que tem sido mesmo surpreendente a nível de resultados, porque a televisão em geral, com tantas opções que temos hoje em dia, de streaming e várias opções de canais e programação diferente, ficou muito disperso a audiência televisiva, os telespectadores. E então eu acho que tem sido uma surpresa muito boa para todos e perceber que o formato de novela é um formato que ainda está vivo e que funciona e que as pessoas gostam de ver. Acima de tudo, acho que eu tenho um orgulho gigante no trabalho que está a ser feito, porque como disseste, também trabalho como realizador e a minha formação é em realização e acho que o trabalho de realização e luz desta novela está inacreditável. O trabalho de fotografia, não sei se tiveste a oportunidade de ver alguma coisa.
Ainda não vi.
Aliás,
ontem a Nif e a Lully estiveram cá e portanto eu disse: se eu amanhã estiver com o Lucas e disser que não vi ainda a novela, ele vai-me desganar. O que acontece é que eu ontem não consegui, mas vou fazê-lo agora estes dias. Até porque ainda só tenho 4 episódios para ver, portanto não posso.
Sim, estás com tempo ainda.
Estou com tempo ainda, estou com tempo.
Ainda dá para puxar para trás.
Exato. Mas olha, tu, o facto de teres esse curso de realização faz com que estejas mais atento a certos pontos, não é? Que um ator só não repara, não é? Por exemplo, muito a parte do backstage.
Sim,
das filmagens.
Sim, acho que a questão técnica acaba
por ser. A técnica, exatamente.
Toda a questão técnica acaba por ser uma coisa que eu observo de forma diferente, mas é uma coisa que eu sinto que atores que já trabalham há muito tempo têm essa facilidade. Contracenar. Nestes primeiros episódios, a minha personagem ainda é muito no cantinho. Existe vai haver um despontar e um desflorar da minha personagem. E isso é uma coisa, é interessante quando fazemos uma personagem que ao princípio é muito reservada e de repente começa, principalmente a minha amizade com o Tiago, que é o protagonista, que é o José Condessa, tem sido uma coisa muito, muito fixe de se explorar. A minha personagem tem um segredo, como todas as boas personagens de novela.
A tua personagem chama-se Martim Vasconcelos, não é?
Exatamente, Martim Vasconcelos. Acaba por ser um Beto, não é? Ou seja, eu e os Betos é uma coisa que os meus pais, que não são nada Betos, são Zucas e não têm nada de Cascais neles. Acaba por ser sempre engraçado fazer personagens Betas e é uma recorrente.
E é muito engraçado porque a novela não só se centra aqui em Portugal, mas também no Brasil, e tu que tens raízes de lá, torna a coisa ainda mais especial, não é?
Sim, é muito giro, pá, e ver o trabalho de, por exemplo, eu agora tenho contracenado mais com a Catarina Nifo e é inacreditável. O trabalho dela de mudança de sotaque é incrível, e é uma coisa que eu também faço. Não faço tanto em casa, porque agora já sempre falei português com os meus pais, com um sotaque português, alfacinha, que eu ainda por cima tenho um sotaque muito cerrado, lisboeta, mas é uma coisa que eu agora, quando estive no Brasil com o Zé, nós fomos lá para passar o Réveillon, 5 diazinhos, acabei por falar muito brasileiro e foi muito fixe.
Sério?
E depois, sim, nice. Depois entretanto chegou a Madalena e algum pessoal que também foi do Elenco dos Morangos.
Sim.
E nós, eu e o Zé estávamos a falar com eles em brasileiro, então estava.
O Zé também?
Sim. Mas o Zé não fala bem, desculpa, Zé.
É como eu. Olha, portanto, tu voltaste ao Brasil, no caso delas, elas tiveram essa sorte de ir ao Brasil pelas gravações, tu foste num contexto diferente. A passagem de ano lá, como é que foi? Assim, uma parte.
Foi incrível. Foi incrível, não é? Já há 10 anos que eu já não ia ao Brasil.
E essa ideia da passagem de ano foi assim.
Foi.
Foi numa conversa, né?
Foi não foi, nem foi bem numa conversa. Foi. Estávamos no Lust, para às 3 da manhã. E decidimos tomar uma boa decisão e comprar as passagens aéreas no meio do Lust, assim. Dois dias antes da viagem.
Dois dias antes?
É, sim. Os melhores planos são assim, Helder.
Também é verdade.
Sabes, os nossos melhores planos são sempre assim.
Também é verdade, também é verdade. E portanto, 5 diazinhos lá que valeram pela vida, não é?
Sim, sim. Foi incrível. O ano passado eu não tive tempo de fazer férias, ou seja, consegui ter estes 5 dias de férias, mesmo no final do ano. Foi uma ótima forma de fechar o ano e começar este novo ano.
Muito bem, já voltamos a falar melhor contigo e sobre esta novela e não só. Primeiro temos a Doja Cat. Bom dia. Com o Lucas Dutra, ele que dá a vida a Martim Vasconcelos, a personagem na novela Cacau. Uma personagem super calma e sossegada, não é?
Sim, eu acho que é uma personagem muito diferente de mim.
É um facto.
Como tu sabes, como tu conheces. Uma personagem muito calma, muito ponderada e acima de tudo muito justo.
Sim. Isso enerva-te?
O quê? Ser muito justo.
Não, a parte de
ser um gajo correto, irrita-me um bocado. Imagina. Não, eu acho que é desafiante, porque é efetivamente uma personagem diferente de mim.
Sim.
Não é uma pessoa muito conflituosa, mas luta sempre por aquilo que é certo. E isto ele acaba por tirar muito, e é o que nós vamos perceber com o tempo. Ele acaba por tirar muito do pai. O pai, que é o Sérgio Praia, que é a personagem do Jaime, ele é juiz, ou seja, uma pessoa super correta. Então o filho tem muito esses princípios. Já a mãe é exatamente o contrário. Inês Castelo Branco, a personagem da Lala, uma personagem inacreditável. E tenho de agradecer aqui trabalhar com eles, são atores inacreditáveis. É muito bom ter esta química de família, ainda por cima fazer uma família em parte disfuncional. É muito desafiante e ainda bem que esta parceria é com eles, este trabalho em conjunto é com eles. Mas sim, vai haver aqui várias turras e acho que vocês vão odiar a personagem da Lala, que eu acho que é incrível se isso acontecer. E acho que vão gostar da minha personagem. É uma personagem muito quietinha, muito calminha, mas com o tempo vai-se revelando. E mais para a frente, quando se descobrir o segredo que ele guarda, acaba por, acho que vai aproximar ainda mais os espectadores.
Olha, esta personagem fez com que te aproximasses mais do José Condessa, não é?
Sim.
Vocês agora são muito amigos. Sentes que a representação tem-te dado muitas pessoas destas na tua vida?
Sim, eu acho que das maiores vantagens que existe de trabalhar como ator é o facto de tu entrares, imagina, tu todos os dias vens aqui à rádio e tudo bem que, por acaso, hoje até tens pessoas novas aqui, ou pelo menos que para mim são novas, mas todos os projetos, mesmo que revejas pessoas, conheces pessoas novas, e então acaba por ser uma ótima forma de tu criares novas conexões, novas amizades. É claro que depois é sempre triste quando acaba um projeto destes, porque tu sabes que aquela equipa nunca mais vais apanhar exatamente como é. Ou seja, tu constróis uma família durante meses, 9 meses, 1 ano às vezes, e depois pensas, epá, eu nunca mais vou estar com este grupo específico.
Sim.
Isso aconteceu com o Bem-me-quer na altura, era uma grupeta super gira, e claro, de vez em quando vais apanhando pessoas, por exemplo o Zé, que também tinha feito a Bem-me-quer. Com o Zé na novela tem sido muito interessante, porque parece que a escrita da novela está a acompanhar um bocadinho a nossa realidade, a nossa amizade, entre várias coisas que vão acontecendo, e é muito giro, porque nós ainda ontem fomos
e, tu és uma saudade justa.
Fomos beber café e de repente ele disse, epá, já pensaste que isto estava a ter tudo certo? Tipo, as coisas que estão a escrever na novela está-nos a acontecer agora na vida. Epá, é surreal. Há certas coisas então que é surreal, mas é muito engraçado. E é giro, de repente tu criares esta química em cena e esta química traduzir-se para a tua vida pessoal. E de repente ele ser agora uma amizade que desenvolveu e que cresceu muito, principalmente por causa da novela. Ou seja, isto é super interessante acontecer mesmo.
Olha, uma das coisas fantásticas é o facto da novela também estar a ser gravada lá fora. Eu sei que nós ainda temos um país lindíssimo. E um país com muitos pontos turísticos e até zonas que não são muito conhecidas, e que acho que as novelas têm este lado bom de também dar a conhecer a cada região. Mas sentes que cada vez é muito importante o facto de ter as novelas portuguesas que também têm essa facilidade, graças a Deus, não é? E essa disponibilidade de se gravar lá fora, num país completamente diferente.
Sim, quer dizer, eu acho que o que eu gosto desta novela da Cacau é que, sem qualquer tipo de pretensão, é uma novela. Ou seja, não vamos tentar fazer uma coisa que não é. É um formato de novela, e apostar no formato de novela, mas de forma a funcionar. Ou seja, e é uma novela clássica, no sentido em que, a nível de estrutural, a nível de história, a nível de narrativa, a coisa que eu mais gosto é que pegou-se no formato de novela clássico, que já vimos várias novelas que foram gravadas também no Brasil, acho que o caso do Ouro Verde. Ou seja, vais tendo várias novelas que são gravadas em vários países, que acaba por ser uma coisa muito aliciante para o telespectador, porque de repente é claro que é ótimo descobrirmos a zona da Nazaré, a zona dos Açores, com o rabo de peixe, é ótimo estarmos a descobrir mais zonas do nosso país. Mas o espectador às vezes também gosta de viajar.
Sim, pensar que
a novela te pode levar a viajar ao Brasil, acho que é uma coisa muito boa. De pensar que eu vou a casa e digo, olha, vou dar ali um pulinho a Itacaré, que é onde é gravada a novela. Ou seja, acaba por ser uma viagem visual que o espectador faz connosco. E então isso é... acaba por ser uma coisa que nos agarra. Então é uma aposta que as novelas fazem que acabam sempre por funcionar muito bem. E poder gravar no Brasil. Eu não tive essa sorte. E acho que as coisas que acontecem nas novelas, as coisas que acontecem nas novelas, essas picardias internas, existe uma picardia engraçada que é: ah, tu vais ao Brasil? Ah, pois está bem, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, obrigadinha, vai lá apanhar sol. E então é giro. O Zé, então, quando foi, era só pôr fotos e mandar fotos, mesmo para esfregar na cara. Yeah,
para fazer inveja. Olha, a par desta novela, também estás com uma vida muito agitada, não é?
Sim, de momento, felizmente sim. Eu acho que poder dizer que é uma vida agitada no trabalho como ator, acho que é muito bom, é muito positivo. Sim. Como sabes, acaba por ser uma escolha de carreira e uma escolha de profissão muito flutuante. E então, sim, neste momento estou agora a gravar um filme também, O Hotel Amor. Tem sido um desafio muito, muito interessante, tanto para os atores como para a equipa técnica.
O que é que tu podes contar assim à malta?
Posso contar filme? Que acho que o termo que eu gostei mais de ouvir é que é uma dramédia. Ou seja, é
dramédia, eu não conheces. Gostei, dramédia.
Dramédia, ou seja, é um drama-comédia.
Que
bonito. E acho que é um filme muito simples, é um filme de atores. Ouvi esta expressão ontem do realizador, é um filme de atores, porque não estamos a falar de produções visuais e de grandes. Não existem efeitos de computador, ou seja, acho que quando vais ver um filme, por exemplo, da Marvel, é um filme que, para além da participação dos atores, tu contas muito com o artefacto e com tudo aquilo que é construído à volta, seja em computador, seja em filmagem. Aqui não, é um filme mais simples, mas muito... com uma história muito humana, que acaba por ser uma coisa que espero eu que toque a todas as pessoas. Por isso tem sido um desafio muito, muito bom. E acima de tudo, tenho de agradecer à novela conseguir fazer esta. E à minha agente também, conseguir fazer esta giga-joga de eu conseguir estar a filmar a novela e mesmo assim ter outros projetos incríveis. E isto é uma coisa mesmo inacreditável e que tem acontecido, tal como aconteceu também com a Revolução Sem Sangue, que vai estrear em abril, que é um filme que eu estou muito desejoso também. Mas sim, posso dizer que estou feliz, muitas coisas boas a acontecer.
Mas essa novela, esse filme tem dado muito trabalho, não é?
Está
lá muito trabalho.
Sim, o Hotel Amor, dizes. Tem sido muito desafiante porque são as horas de gravação são, não é que sejam extensas, mas como se trabalha muito com planos de sequências, ou seja, planos muito longos, que é um desafio muito interessante, mas é desafiante mesmo. Acaba por ser complicado tecnicamente e artisticamente, porque de repente é quase uma peça de teatro. O plano tem uma duração, vamos supor, de 12 minutos.
12 minutos, ok.
Vamos supor, e 12 minutos sem cortes é muito tempo.
Sem cortes. Assim, se calhar, até imagina, se alguém se engana.
E começa, voltas ao zero. 12 minutos outra vez do zero. E às vezes acontece o plano está tudo incrível. O plano está tudo incrível e eu de repente, epá, aquela fala, aquela coisinha, no final do plano, a malta está toda bem da feliz e tu epá, já desenganas-te, engasgas-te é um desafio. Ou seja, tens de trabalhar um bocadinho com improviso e por isso é que eu gosto, de repente vais buscar ali um bocadinho a questão do teatro, a questão de tu saberes o texto, tens de repetir várias vezes e não se tornar monótono. E acima de tudo, como é um filme, é uma dramédia, existem momentos cómicos, o desafio maior é a piada não se perder.
Okay.
Tu contares a piada 20 vezes, quando fazemos 20 takes ou o número de takes que vamos fazer, acaba por ser um desafio grande, não é? Ou seja, a piada não pode morrer.
Sim.
E já ouviste 20 vezes a piada ou já contaste 20 vezes a piada. E todas as vezes ela tem de ter a mesma intensidade e ter a mesma graça. Então é desafiante.
Sim, senhor. Daqui a uns tempos, com esta preparação toda, não é? Com esta bagagem que vai levar do filme, já estás pronto para fazer um stand-up.
Epá, só se fizeres comigo.
Eu linho.
Olha, fica já aqui lançado o desafio.
Fazemos, tu contas a piada e eu rimo.
Pronto, já está. Esse riso já vai vender.
Já vende. Está feito. Olha, meu querido, muito obrigado por teres vindo.
Ora, obrigado.
É sempre um gosto ter-te aqui.
Muito obrigado pelo convite e eu faço aqui o apelo para quem ainda não viu, vejam a Cacau. É uma novela, mas é uma novela muito bonita e acho que pelos resultados que estamos a ter, acho que os portugueses concordam também. Por isso, vejam Cacau também.
Eu vou ver.
Você vai ver?
Eu vou ver Cacau.
Nossa, Helder.
Ah, pois é.
Véi. Estou com o sotaque, cara.
Estou com o sotaque, né?
Eu não sei porquê, mas quando eu falo Zuca, a minha voz fica mais aguda.
Pois fica. Agora estou à espera de uma brasileira aqui para mim.
Você quer?
Luiz Assonza, onde você está? Vem até mim. Bom, eu apanhei o gosto. Acho que a partir de agora vou mudar o sotaque para o português do Brasil.
É?
É.
A full.
É quê? É,
full, vais mesmo. Está lançado o desafio. Uma emissão toda em brasileiro.
Emissão toda em brasileiro?
Em brasileiro, cara.
Em brasileiro? Véi! Não me desafie.
Eu desafio sim, cara.
Só se você apresentar essa música em brasileiro.
Em brasileiro?
Sim.
Então vamos nessa. E aí, galera, bom dia, tudo bem? Aqui da Rádio Cidade FM. Hoje a gente vai ter a música aqui do T-Rex. E tá tudo bem. Tá tudo bem? É o nome da música. Tranquilo, favorável. Tá bom, gente? Vai. Vamos nessa.
Vamos nessa. Estamos a 13 minutos.
Minutos?
Já são horas. Com Hélder Tavares e Catarina Moreira.